Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia a todos. Eu sou a Lizy Sul, diretamente da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos recebendo aqui hoje Fábio Elias.
Oi, Lizy, tudo bem?
Oi, ouvintes. Bom dia.
Vamos cantar uma música para vocês chamada Sol em Estocolmo, em homenagem a esse dia maravilhoso em Curitiba. O pôr do sol entre as árvores, montes e vales por sobre a luz, meia volta é o prazo para renascer. Luzes da ribalta e não há ninguém, a minha paz encontrei em mim, estou como é um lugar muito longe daqui. Realmente estou indeciso, como o sol, sem ao menos saber de que lado ficar. Fico até a lua aparecer, quando o alvo vence a escuridão, mas eu sei que vocês não querem nem saber. Que é outro espaço, outra dimensão, é outro mundo, outra direção. Estocolmo é um lugar muito longe daqui. Realmente estou indeciso, como o sol. Se um dia faz calor, outro pode chover.
Sim, começando a sexta, sextando, né? E aí, Fábio, vamos. Fábio é uma figura carimbada aqui de Curitiba, mas a gente tá, né, aí para 32 municípios, 5 países. Quem é Fábio Elias?
É a força da internet, né? Não, muito legal, adorei o nome do programa, Fantástica Fábrica de Sons.
Sim.
Muito legal, remete ao filme, né, da Fantástica Fábrica de Chocolates, que eu adoro. E, pô, muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. A gente já está ensaiando essa vinda já faz um tempo, mas
faz.
Como eu estou morando no litoral com a família, assim fica... É meio complicado, meio corrido, né? Mas hoje deu certo, eu saí de madrugada lá.
Obrigada por isso.
Saí de madrugada de lá pra poder dar tempo, chegar em casa, tomar um banho, pegar um violão, ficar pronto pra vir aqui e mandar ver.
E aí, para nossos ouvintes, quem é Fábio Elias?
Ah, um cara muito de boa, que não tá nem aí pra nada, só quer saber de curtir, viver a vida, ama o que faz, ama os amigos, a família, ama a música, Não tenho mais time de futebol, como eu disse agora há pouco aqui, meu time acabou, juntou com outro time, virou uma confusão. Falei, ah, deixa pra lá futebol, eu quero saber de música, de me divertir, e a vida é muito legal, eu amo viver. Tenho 3 filhos maravilhosos, a Júlia, a Pietra e o Ravi, minha mulher a Kátia. Tenho muitos amigos na música, fora da música. Enfim, sou um cara realizado. Não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que eu tenho.
Que delícia. Conseguimos, né? Quantos anos já na música?
48 de vida e 35 de banda, né? Com a Relis Pública aqui esse ano completa 35 anos. Juntos com a mesma formação. Ricardo no baixo, na batera, eu no vocal e guitarra, né? Tivemos alguns outros integrantes que passaram, entraram, saíram e tal. Mas o trio inicial... que começou lá em 89, somos uma banda dos anos 80.
Dos anos 80.
Né? Então, e aí estamos juntos até hoje, muito felizes de estar tocando. Hoje, inclusive, nesse dia 18 de outubro, tem show da Relis Pública, deixa eu aproveitar para divulgar, lá no The Bowie. O The Bowie fica ali na Marechal Deodoro, quase esquina com a Germano Mayer. Eu não sei o número da casa, mas a galera que curte o rock tá ligado onde que é. O The Bowie fica... subindo, indo lá em direção àquela caixa d'água, não sei o que lá.
É da Cine Park. Inclusive, os meninos, né, um abraço pro Tato, pro Nicolas, fazem um trabalho, Marcelinho, um trabalho genial, né, pra música de Curitiba, trazendo...
Exatamente.
É gratuito, gente, shows são sempre de graça.
Show de graça da Hellis. Exato. A galera, ela dentro é pequena, daí fica todo mundo assim, bem apertadinho, assim, curtindo o rock como tem que ser, e lá fora a galera toda tomando uma cerveja, conversando, fumando seu cigarro, e vendo os ônibus passarem, o trem passar, é uma loucura. É muito legal.
Mas é gostoso, né? E faltam mais lugares assim aqui, né?
É, Curitiba é muito difícil, eu entendo até, por outro lado, né? Como eu já estou muitos anos na noite tocando, é difícil você abrir um bar que seja aberto, lugar aberto, porque Curitiba, o tempo vira de uma hora para outra. Você sai de casa com uma bermuda, uma camiseta, volta com uma blusa, uma jaqueta, um guarda-chuva. Uma calocha. Então, Curitiba é difícil de você ter bares abertos, assim, lugar, espaço aberto. Né? Mas o Bowie deu super certo e espero que encoraje outros empreendedores, donos de bar, a fazer o mesmo.
Sim, né? Um estudo abrir de um bar... case, gente. Vão lá estudar o Bowie.
Não, é, chega lá, tem todo equipamento, tem caixa da guitarra, tem a caixa do baixo, tem a bateria, tem as caixas de voz, tem o microfone, tem mesa, tem tudo. É uma estrutura maravilhosa. Meus parabéns mesmo aos meus amigos, Nicolas, o Tato e o Marcelinho, que são ali três caras que eu vi começarem tocando, porque era meu vizinho, aqueles piazinhos, né? Cresceram junto comigo ali. Então, fico muito feliz de vê-los realizando isso para a Hellis e para todas as bandas de rock aí da cidade, que precisam tanto, né?
Sim. E você falou um negócio que eu acho muito interessante, que a cena daqui ela é muito de casa, né? São meus vizinhos.
Ah, sim.
E a gente vai vivendo e vai crescendo junto com pessoas, né? E essas pessoas vão realizando coisas maravilhosas, como os meninos estão também.
É, há 30, 35 anos atrás, Liz, não tinha celular, não tinha internet, a gente tinha que se encontrar na esquina. Tinha a galera os guitar, que a gente chamava, ficava ali no centro, aí tinha os mods, se encontravam ali no Gulang, aí tinha a galera do Psychobilly e Punk, que era no Linus, mas todo mundo se encontrava na rua, era nos bares, nas esquinas, que é onde a gente se encontrava e fazia amizade e trocava informação sobre banda, sobre onde é que vai ter show, qual é o novo bar que tá rolando e tal. Tinha o 92 já, tinha o The Hole, que também abria portas para as bandas, então. Assim, a gente fez amizade, como todo, né, o rock surgiu na nossa cidade, como tem que ser mesmo, nas ruas, né?
Era mais fácil naquela época?
Ah.
Ou era igual?
Não sei, era diferente.
Era diferente.
Era diferente porque a gente era bem mais jovem, né, não era esse mundo digital que a gente vive, não tinha rede social, você tinha que sair de casa para encontrar as pessoas, você não podia ficar esperando... Sabe, era telefone fixo, não tinha como, sabe, olhar para a tela.
E era caro, né, para ligar.
É, era caro a ligação, então era mais barato. Você às vezes ia a pé com o dinheiro do busão para tomar uma cerveja no centro, você dava o teu dinheiro da cerveja, saía, voltava para casa tomando, depois de ter tomado 10. Porque todo mundo juntava, cada um o seu ali, e era uma parceria da moçada e tal. Era muito divertido, era muito legal, os tempos das descobertas, né, da juventude, da música, dos namoros, né, das turminhas e tal. Era muito bacana. Pô, eu lembro com saudade, assim, e vendo bares assim como Bowie, como 92, que tá aberto até hoje, que a galera se encontra ainda para ver shows e se reúne na calçada, isso ainda remete àqueles tempos, assim, ainda lembra dessa, assim, Trajano Reis ali, É um movimento de frenético, de maluco para tudo que é lado. Sim. Isso aí lembra muito essa época, sabe? Mas que mudou bastante, sim. Porque hoje em dia, divulgação, shows, as conversas, tudo em grupos de WhatsApp.
E a Hellis surgiu nesse momento, não é impossível não falar da Hellis com você aqui. 35 anos já de banda.
É, a Hellis está... Ano passado lançamos o vinil As Histórias São Iguais, depois de 20 anos, né, comemorando 20 anos do lançamento do CD, saiu o primeiro CD, a gente conseguiu lançar o vinil, e de lá pra cá a gente fez alguns shows, esse ano fizemos um show com o Edgar Escandua no Teatro Guaíra, no começo do ano ali, foi pra começar o ano com o pé direito, sabe, foi maravilhoso, na semana do Leminski, né, uhum. A gente tocou com o Edgar lá no Teatro Guaíra, teatro lotado, o show foi perfeito, tudo certo, sabe, a equipe trabalhou bonitinho, a banda tava ensaiadaça, Edgar tava super feliz, E a gente vai repetir agora, dia 6 de novembro.
Olha só.
Só que não vai ser no Guairão, agora vai ser no Teatro Sesc da Esquina.
Também é um teatro muito legal.
Super legal. Então, dia 6 de novembro, quarta-feira, no Sesc da Esquina. Aquele primeiro lá no Guairão, né, esse uhum. começo do ano. Foi segunda-feira, dia 29 de janeiro.
Sim, tava lá.
Agora,
tava lá,
então, se a gente encher o Guaíra numa segunda, acho que numa quarta de novembro vai estar mais quente um pouquinho também. A galera já está mais afim de sair também. Então, todos estão convidados para dia 6 de novembro, no Sesc da Esquina, Hellas Pública convida de Gary Scandu.
Vai com o Edgar de novo.
E vão ter outras bandas. Né? A gente vai repetir de novo, porque foi um sucesso lá no Guairão. O pessoal que está fazendo um festival de bandas lá no Sesc. E chamaram a gente para encerrar o festival.
Olha que gostoso. Né,
com chave de ouro ali. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana poder conhecer bandas novas e poder tocar nesse evento também.
E o teu caminho na música, Fábio? Como foi?
Ah, desde sempre, né? Eu comecei com 4 anos de idade. Eu vi um violão na minha frente. Era meu aniversário de 4 anos, que eu me lembro, assim, né? Não lembro muitas coisas, mas o que me vem bem vívido na memória é que eu estava fazendo 4 anos, ganhei um LP do Elvis.
Olha só.
E um do Led Zeppelin, Led Zeppelin 3. E aí, meu primo estava fazendo intercâmbio com um americano de Ohio, um negão americano, um cara super alto, magro, assim, pegou aquele violão dele, assim, chegou, ele não falava português direito, então ele meio que ficou meio isoladão na festa, ficou sentado num cantinho lá com o violão. Eu lembro aqueles dedos esguios, assim, tocando, não sei que música que era. Mas aquilo ali parecia o Keith Richards quando viu o Robert Johnson pela primeira vez.
Uma que coisa, memória.
Foi um raio, assim, na cabeça. Aquele negro tocando violão, cara, maravilhosamente, assim. Falei, nossa, é isso que eu quero da vida, sabe? Eu quero ser esse negão aí. E depois descobri Jimi Hendrix, descobri o rock, descobri outras bandas e outras, né? Aí, com 8 anos, consegui ganhar um violãozinho de presente. E com 13, eu consegui, meu pai e meu padrinho fizeram uma vaquinha. Um deu uma guitarrinha bem baratinha e um amplificador. Aí eu montei a banda que está junto até hoje.
Olha só, com 13 anos.
13 anos.
Que delícia.
A história com a música vem desde sempre mesmo. Eu não me lembro da minha vida sem a música. Não consigo lembrar. Às vezes eu tô no carro ouvindo aquelas flashbacks. Uhum. Aí eu ouço uma música antiga, assim, que eu nunca mais ouvi, sabe? Falei, nossa, isso aí me remete, me lembrei da minha infância. Eu já ouvi essa música. E essa memória auditiva é muito legal, porque te transporta, né? Te faz viajar. A música, acho que é por isso que eu viajo demais, porque a música tá sempre tocando na minha cabeça. Alguma hora do dia eu tô caminhando numa rua, num parque, fazendo qualquer coisa, tá tocando uma música na minha cabeça. Então, sim, a música tá em mim o tempo inteiro.
Eu acho isso engraçado, porque às vezes na produção, né, você fica... Eu me pego nisso, né? Que eu termino o show, daí chego no carro e falo, nossa, eu preciso ouvir música. Mas eu tava ouvindo música até agora.
A vida sem a música seria um erro, né? É o que nos conecta com a luz do universo, com os poderes maiores e supremos que regem tudo isso aqui. A música, as notas musicais, as ondas sonoras. Eu toquei aqui um lá que tá ecoando lá no outro planeta já essa hora.
Sim.
Então é muito louco isso.
Vamos ouvir mais uma?
Vamos. Qual que você quer ouvir? Agora eu vou aceitar pedido.
Ah, eu não sei.
Tá, já que eu toquei só em Estocolmo,
tá,
que é a primeira, a Mari vai pedir.
A Mari vai pedir.
Ah, Mari.
Eu tinha selecionado umas, mas eu sou muito down.
Eu tô aceitando pedidos, a Mari já veio. Diga, Mari. Garoto, essa que eu ia tocar, exatamente. A gente fez transmissão de pensamento, você vê?